haveria de deixar um testemunho. Porque agora Satanás havia, ele ia começar a manchar, amém, o seu testemunho com sangue. E assim que ela saiu ali no concílio de Niceia, se você pegar o martiriológio, amém, desta igreja, esta primeira denominação, você vai encontrar ali nos livros que ela matou ou deu morte a mais ou menos 68 milhões de cristãos, protestantes. Amém? Diz a Bíblia Sagrada que os reis da terra se prostituíram com ela. Por quê? Ela começou a colocar heresias como venda de perdão. Amém? Como a transubstanciação, que era a doutrina de que a hóstia se transformava no corpo literal de Jesus Cristo quando colocado na boca de um homem. Amém? E se você simplesmente não cresce nestas coisas, amém? Na venda das relíquias, coisas assim que ela pregava, amém? Possivelmente você seria mais um número, amém? Dentro destes 68 milhões. Diz a Bíblia Sagrada, os reis da terra se prostituíram com ela. Pode você imaginar uma coisa desta? Aqueles homens, amém, com seu coração cheio, amém, de cobiça pelas riquezas, eles sabiam que eles tinham um exército bem aparelhado, eles sabiam que seus soldados, amém, eram animais, porém eles sabiam que ali mais adiante existia um povoado protestante. Amém? E que ali eles tinham bens, eles tinham fazendas, eles tinham ouro. Então eles sabiam que se eles fossem até lá, amém, eles destruiriam aquele lugar. Eles destruiriam famílias, eles saqueariam as casas, eles queimariam. Amém? Então eles iam, amém, ao santo vigário em lugar de Cristo. E pagavam as indulgências pelos pecados que eles haveriam de cometer chegando lá. Amém? Então iam e praticavam, amém, todo tipo de abominação, amém, que eles poderiam cometer. E isto durou muito tempo. Amém? As perseguições paravam e logo reiniciavam. Amém? A cada reformador que Deus levantava, amém? Aquele povo que cria nesta mensagem, amém? Eles sofriam este tipo de pressão. Amém? Martinho Lutero, amém? Quando John Hus foi levado à fogueira, então o soldado escarneceu e disse, nós vamos assar um ganso, porque Hus quer dizer ganso. Então ele disse, hoje vocês estão matando um ganso. Mas Deus levantará um cisne, e a este vocês não vão poder matar. Amém? E quando Lutero levantou-se, amém, os seus soldados tinham um escudo. Amém? E o desenho no escudo dos seus soldados era um cisne. Amém? Ele foi um reformador. E o povo que creu em sua mensagem, amém, realmente pagou um preço alto. Eu creio que hoje, muitas vezes, nós nos sentimos mal em ter que dizer algo para alguém. Amém? Porque nós não queremos ferir as pessoas. Amém? Nós pensamos, se eu falar isso para o irmão, talvez ele se desvie. Amém? Porém, irmão, como você acha que Lutero se sentiu quando ele sabia que ele estava bem? Amém? Porém, o povo que havia crido em sua mensagem, amém? Aqueles pastores que haviam segurado aquela palavra, amém? Certa vez o imperador, amém? Carlos V, foi enviado, amém? E ele enviou umas tropas sob o comando do general Tilly. E quando eles entraram ali naquele povoado, amém? Eles tomaram os pastores. Amém? E eles violentaram as suas esposas, violentaram suas filhas, amém, cravaram suas crianças na ponta de uma lança, amém. E muitos deles, eles obrigavam a permanecer cantando salmos enquanto cometiam estas coisas. Amém? E tudo isso já estava profetizado na Escritura. Amém? Que este anticristo, este Satanás, haveria de manchar o seu testemunho com sangue. Amém? Apocalipse diz que ela, esta grande prostituta, ela está embriagada com o sangue dos santos. Mateus 24:9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão e serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
Aleluia. Glória a Deus.
Apocalipse. E havendo Apocalipse 6:5. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem ver. Olhei, eis um cavalo preto. E o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, três medidas de cevada por um dinheiro, não danifiqueis o azeite e o vinho. Agora, diz o mensageiro desta era. Acho que eu não vou conseguir pregar o que eu ia pregar, irmãos. Amém? Então, deixa eu... Amém? Amém? Cavalo branco, cavalo vermelho. Amém? Deus ungiu a igreja com a unção do leão. Amém? E logo Deus a ungiu com a unção do boi. Isso, eu creio, está no quarto selo. Agora, chegando aqui em Lutero, Wesley, os pentecostais, diz o mensageiro que ela já não podia mais usar aquela violência. Amém? A mensagem de Lutero, a justificação. Amém? Realmente, aquilo foi luz. Foi luz de uma maneira tal que ela perdeu, amém, este poder. Então, o que ela haveria de fazer? Porque diz a Bíblia que agora... era um cavalo preto, porque agora ela haveria de entrar, amém, no mundo espiritual e levantar grandes teólogos, amém, grandes doutores da lei, cheios de teologia, amém. E esta teologia, diz o mensageiro, haveria de produzir trevas, amém, densas trevas de teologia. E foi neste tempo, amém, em que Deus ungiu, amém, aqueles homens, aqueles reformadores com a unção do homem. O que era isto? Eles tomavam as escrituras, amém, e no melhor do seu entendimento eles se paravam por ela.
Amém.
Amém. Eles eram realmente, amém, grandes homens cheios de conhecimento. E no melhor do seu conhecimento, amém, eles eram fiéis até a morte. Amém? E ainda hoje, nas universidades, amém, quando eles vão estudar teologia, ainda hoje os mestres, eles ficam admirados das anotações que Martinho Lutero tinha em sua Bíblia. Amém? Tamanho, amém, a luz que havia sobre a mente de Martinho Lutero. Amém? Aleluia. Para poder captar aquelas coisas. Amém? E fazer anotações tão preciosas. Porém, diz o mensageiro que neste último dia, ele haveria de estar montado sobre um cavalo amarelo. E diz o mensageiro desta era: misture o branco, o vermelho e o preto, e você vai obter o amarelo. Amém? E este amarelo é morte. Onde é que tem o relógio? Não, foi muito bom.
Amém. Aleluia. Glória a Deus.
E agora neste dia, amém, também haveria de haver uma unção em resposta a este poder que Satanás tem investido contra a igreja. Porque diz o mensageiro desta era que Deus, amém, que a igreja não faz nada fora da unção com a qual Deus a unge. Amém? Ela não dá um passo fora do propósito de Deus. Amém? Deus tem os tempos, amém, e em cada tempo Deus unge a sua igreja para um propósito. Amém? E ela não pode fazer nada fora desta unção. Por isso hoje há divisões até mesmo dentro da mensagem, aonde homens começam a interpretar parágrafos ou escrituras, amém, e começam a querer colocar coisas, amém, e formar grupos, amém, porém baseados em coisas que ainda não estão sucedendo. Amém? Que o tempo profético de Deus para aquelas coisas sucederem ainda não chegou. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o sangue, o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco mais de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Agora, diz o mensageiro que este povo que está clamando aqui são judeus. Amém? O anjo falou isto ao mensageiro. Amém? Que estes que estão clamando aqui são os judeus que foram mortos durante o tempo de Eichmann, Hitler, Stalin e Mussolini. Amém? E o mensageiro frisa: clamavam com grande voz, dizendo: até quando o verdadeiro santo dominador não julgas e vingas do nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ele frisa: verdadeiramente não é a noiva gentia. Amém? Por quê? Porque a posição da noiva, amém, é orando, intercedendo, clamando pelos seus inimigos. Amém? Porque ela tem recebido o amor de Deus. Amém? E isto fez com que aqueles homens fossem à execução, orando pelos seus executores. Amém? Pedindo perdão, amém, pelos carrascos. Amém? Isto faz com que você e eu nos coloquemos em uma posição de interceder pelos inimigos. Agora, eles não estavam clamando por misericórdia. Clamavam com grande voz, dizendo: até quando, o verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Por justiça e por vingança eles estavam clamando. E o anjo disse ao profeta: eles não foram mortos, amém, pelo amor do testemunho de Cristo. Apocalipse 6:9, amém? Foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Amém? Aquilo que eles conheceram, eles amavam. Estavam apegados, amém, àquela palavra. Porém, eles não aceitaram o Messias. E logo aqui nós entramos no sexto selo. Amém? E nós sabemos que o mensageiro nos ensina que a noiva sobe no quarto selo. Amém? Porque no quinto selo já não há mais animal, já não há mais ser vivente, já não há mais unção sobre a noiva gentia. Ela já foi para os ares com o Senhor. Amém? No quinto selo, amém, está tratando de um povo judeu. Amém? E havendo aberto o sexto selo, olheis, e houve um grande tremor na terra. O sol tornou-se negro como saco de silício, a lua tornou-se como sangue, as estrelas caíram do céu, amém, sobre a terra, como quando a figueira lança sobre si seus figos verdes, abalada por um forte vento. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E eis que da terra os grandes e os ricos, tribunos e os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas e montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele, amém, que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia de sua ira, e quem poderá subsistir? Amém. E muitos homens hoje fazem confusão com estas escrituras dentro da mensagem do mensageiro. Amém? Porque eles não conseguem compreender alguns detalhes. Como o mensageiro dizendo que isto é para os judeus. Amém? Que a noiva gentia simplesmente está tipificada nisto. Porém, isto é para os judeus. Amém? Diz o mensageiro: poder é para os judeus. Amém? Sobrenatural de Deus, quando Deus volta a Israel. Será que Deus já tratou assim com Israel? Êxodo 10:21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. E não viu um ao outro, ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Deus já manifestou esse tipo de coisa com Israel. Amém? E ele há de manifestar novamente. Diz o mensageiro que O anjo lhe disse que o Cordeiro, Cristo, ele deixa o trono de intercessor. Amém? Quando a sua obra de mediador tem cessado. E o anjo disse ao profeta: a última coisa pela qual o Cordeiro há de fazer intercessão é pelos 144 mil que hão de entrar.